Shut up and sit down.
Meu caro ouvinte, estamos de volta numa galáxia muito, muito distante para falar sobre Mo Shadow Lord. Eu sou o João Gabriel e estou aqui com Thali Ariane.
E aí, galera?
Kaique.
E aí, pessoas que estão no lado das sombras da força.
E Diego.
Olha, pelo amor de Deus, não tentem me transformar o mal em anti-herói.
Eu acho que não vai acontecer, não.
Eu fiquei com um pouco de medo nisso, quando a série for rodando, eu real espero que não façam isso.
O legal do Maul é que ele é o vilão dos vilões, então isso já é interessante por si isso só.
Porque a Disney tem essa parada, né? Pegar, né, com os outros filmes delas ali, de fazer de personagem, transformar de, ah, não é vilão não, não sei o que, não é bem assim, isso me incomoda.
É o
pegar vilão
sim.
De vilão e querer dar um lado, ter transformar em anti-herói ou não é tão vilão assim, isso me incomoda.
É, o pior é que a gente nem pode falar de que isso não acontece em Star Wars, porque Boba Fett foi isso, né?
É que Boba Fett não era vilão, Boba Fett era um capanga só.
Ah, mas ele tava lá nos vilões. Se você pegava algum jogo do Star Wars, ele tava listado como nos vilões.
É, ele era mercenário, é diferente. O Darth Maul, como o nome diz, é mal.
Ele é mal.
É mal. E isso me incomoda, assim, nesse filme da Disney, assim, tanto que... Desculpa off-topic, gente, mas por isso que desses filmes todos aí baseados em vilões, tanto o único que prestou pra mim foi Cruella, porque pegou ela como vilã e não tentou transformar ela em anti-heroína, não. Ela era vilã e é isso aí.
Mas tem Pinguim também, que é uma baita série.
É, não, isso sim. Não, eu só tô falando da Disney, né?
Ah, sim.
É, Pinguim é Warner,
né? É verdade.
Que mas talvez vai virar Paramount. Vou falar aí, Thali.
Mas deixa eu perguntar, Diego. É, teve algum momento que você sentiu isso enquanto tava assistindo a série? Ou só um comentário mesmo pra uma segunda temporada aí?
É, eu, assim, em alguns momentos eu fiquei um pouco de receio disso, assim, na série, mas é um medo que eu já tenho pra segunda temporada. Eu tenho. Espero que não façam isso. E aí, desculpa, gente, seguindo.
Tá de boa. Então vamos. Obviamente vai ter spoilers. Se você ainda não assistiu a série, vai lá, é curtinha, só 10 episódios. Você assiste num final de semana aí, se tu tiver disposição. É. E roda a via. Shadow Lord, eu não sei, eles traduziram o nome pra português? Ou
Lorde das Sombras.
Lorde das Sombras, boa tradução. Estreou no dia 6 de abril de 2026, uma forma de release que eu não tô acostumado, 2 episódios toda semana, então cada semana saiu 2 episódios. Então foram 10 episódios, mas durou só 5 semanas, terminando no dia 4 de maio, o dia do Star Wars, o May the 4th, e foi uma grata surpresa, né? Eles já tinham anunciado a série, acho que é um ano atrás, né? Um ano e meio atrás que iam fazer. E ela cobre ali, ela não tem a data fixada exatamente de quando tá ocorrendo os eventos da primeira temporada, mas diz que em algum momento entre 17 e 13 antes da Batalha de Yavin, ou seja, antes do Uma Nova Esperança, né? 17 antes da Batalha de Yavin significa que é 2 anos depois do Império ter sido formado. Então vai variar ali entre 2 e 6 anos depois do Império formar, né? Isso acontece depois de Clone Wars, obviamente, e antes de Rebels.
E se você estiver ouvindo aí, se você quiser um pouco mais de contexto disso aí, assista a sétima... É a sétima temporada de Clone Wars, que foca ali em Mandalore, não é? É a sétima, não é?
Sim.
Então assista a sétima, que tem bastante coisa ali com o Maul, né? Eu acho que você, assim, ó, assista Clone Wars inteira, que é muito boa, mas caso, se você estiver ouvindo aí e não assistiu, ou quer só quer ter um pouco mais de contexto, ou quer relembrar alguma coisa assim do Maul, assim, mais a fundo, pega a sétima temporada e assiste ela, porque ela foca bem nessa parte ali de Mandalore e tal, e nesse tudo ali do Maul, ali da ascensão do Maul ali e tal, depois do que acontece no episódio 1 e tal. Então é um bom prelúdio pra essa série.
É, tanto que, pegando o gancho do Diego, antes de eu assistir a série do Maul completa, eu acabei assistindo os 4 últimos episódios de The Clone Wars ali da 7ª temporada. E, cara, casou muito bem. Muito bem mesmo. Vim, continua aí, João.
Bom, sabe uma coisa? Antes da gente entrar no pormenor da série, sabe uma coisa assim que eu gostei muito da série? Eu gostei da fonte que usaram pra capa aí do mall, assim. Achei que ficou
muito,
muito boa,
bonita.
Cara. Ficou muito
bonita.
Muito
bonita, eu gostei
assim,
muito.
Tem um quê de... Me passou uma vibe, passa muita vibezinha de, sei lá, de jogo online dos anos 2000, sei lá. Mas ficou bom, cara. Eu sei explicar, ficou bom. Acho que é uma das melhores aí muito tempo, assim. Porque como eu reclamei em Andor, assim, eu não gosto da fonte do Andor, porque não dá pra mim não é Andor. Parece Andir, que ele não é um óculo, parece muito... eu não gostei. A escolha da fonte foi meio ruizinha. Aqui não, aqui ficou muito maneiro, eu gostei. Parece aquela coisa Ed, né? Aquela coisa de cara mal.
Ah, eu vou começar fazendo uma reclamação aqui. Não é da série, mas é da Disney Plus. Por que que a Disney não criou uma coleção do Darth Maul? Que nem ela fez com a Ahsoka, quando ela lançou a série Ahsoka.
Verdade.
Não tem. Nem a coleção da Ahsoka tá desaparecendo. A única que tem de personagem aqui é Obi-Wan e Darth Vader.
Seria uma boa, né? Até pra facilitar pra quem quiser ver algumas coisas, né?
Exato. Assiste ali aqueles arcos, isso, de Clone Wars, só pra pegar um contexto, ou tipo assim, reassistir, né? A gente que é fã, pô, vamos reassistir, lembrar de algumas coisas.
E
não
assim,
que precise, porque a série consegue andar sozinha, mas é sempre legal, né?
Mas assim, pra que ter do Obi-Wan, né? Assim, já foi, né? Deixa o tiozinho lá, aposentado e tudo mais, né? E assim, deixa.
É, eu vou até clicar pra ver aqui. Porra, é muito bom. Eu cliquei na coleção, o que que aparece? Star Wars Episódio 4, 1, 2 e 3. A série Kenobi. O documentário sobre a série Kenobi. E o link pra Clone Wars e o link pra Rebels. Não episódios em específicos. Você abre a página da série. Ou seja...
É assim, né?
Ai, que horrível.
Agora, de novo, gente. Uma outra, aproveitar que já fiz uma reclamação. Fazer uma outra aqui. Que eu achei, assim, pelo menos pra mim. Não sei se... Perguntar, vocês viram dublado? Consegue assistir
não.
Dublado aí no Canadá? Ou...
Não.
Caraca, eu acho que o Diego vai reclamar a mesma coisa que eu ia falar. Manda aí.
Eu
assisti legendado,
aí,
tá? Eu assisti legendado.
Tu assistiu dublado, Kaique?
Eu assisti legendado por conta, né? Celton Mello. Celton Mello não, Wagner Moura. Eu que confundi, cara.
agora eu vou ver legendado por causa disso, mas eu vi dublado. Mas, cara, o áudio tava muito alto, cara. A música tava muito alta. Tem hora que não dava pra ouvir os personagens falando em português.
Gente.
Assim, não sei, por exemplo, eu vi no celular, assim, algumas coisas eu não tava conseguindo ouvir porque a música tava muito alta. Alguém editou muito mal isso aí.
Caraca.
E eu como editor de áudio, alguém atacou, fiquei atacado, cara. Não sei se você percebeu isso, Thalia, ou não.
Eu não, mas eu vou reclamar de outra coisa. Nossa, esse cast vai começar com você de reclamação, mas pelo que eu vejo é questão técnica. Eu assisti legendado e depois que eu fui ver que era o Wagner Moura no elenco, mas não fizeram a clássica pergunta, mas eu já vou falar. Eu assisti os dois primeiros episódios quando saiu, só que daí eu esperei a série terminar. Quando eu peguei pra assistir tudo de uma vez, eu tive problema com a legenda nos episódios seguintes. Por exemplo, assistia lá o episódio legal e tal, terminava, aí aparece pra você ir pro próximo episódio. Quando esse episódio começava, ele já tinha o tempo da legenda não tava no mesmo tempo que as vozes dos personagens. Eu não sei se aconteceu isso com o Kaique, já que ele assistiu legendado também, mas eu vi que esse problema foi em todos os episódios que eu estava assistindo, e foi a única série que eu tive esse problema, o único streaming também. Então eu tinha que voltar o episódio lá do começo, aí eu tinha que chegar no menu da série ali certinho, porque se eu pausasse ou voltasse dentro do episódio, a legenda ela não ia ficar no mesmo tempo que a dublagem também. Então isso acabou aí sendo um problema mais técnico pra mim, né? Porque isso não tinha acontecido até o momento, não.
Olha só, eu não sei se tinha a legenda com closed caption, ela tava boa, tá? Porque eu coloquei, o áudio tava tão esquisito que eu coloquei a legenda em português pra poder entender algumas coisas, assim. Ela, pelo menos em português, o áudio em português com a legenda em português tava bem sincronizado. Eu não sei se tinha... Porque a legenda tem closed caption, eu não sei se tinha uma outra em português, acho que não. Isso também é uma parada meio doida da Disney, né? Ela coloca às vezes só a legenda com closed caption, né? Com áudio, meio com áudio com as descrições, né? né, com algumas coisas assim, e não coloca a legenda sem a descrição. Isso me incomoda também um pouquinho.
É, o comigo não teve esse problema técnico, não. Eu demorei um pouco pra começar a assistir. Quando eu fui assistir, já tinha uns 4 episódios já. Aí eu assisti os 4 episódios de uma vez, e aí depois...
Então tu só perdeu uma semana.
É, eu perdi uma semana só, né? Mas pra mim, assim, quando eu vi que já tinha 4 episódios, eu fiquei assim, gente, quanto tempo passou? Não tinha me ligado ainda, que é 2 episódios por semana, não tinha me ligado. Mas aí, beleza. Depois eu fui acompanhando semanalmente, sempre, um dia depois que saiu, eu tava lá assistindo, e não tive problema com a legenda, não. Foi bem tranquilo. Um detalhe técnico só que eu reparei é que os 2 últimos episódios, o cenário que não tava animado, sabe? Tava ainda pintado, assim, como se fosse concept art, sabe? Aí algumas cenas ainda tava assim, tipo, ele não tava se mexendo. Tem uma cena lá que era em que o Maul quase que sozinho ele destrói é como se fosse, sei lá, uma pequena navezinha assim, né? Como se fosse um busão, vai. Flutua lá, que tinha uns Stormtroopers lá, antes deles irem pelos fundos de uma fábrica e tudo mais, tentando escapar, né? Um pouquinho antes de aparecerem os 2 inquisidores, e tem aquela cena maravilhosa lá de luta dos 3 contra os 2. A fumaça, quando mostra os inquisidores vendo a fumaça na cidade, a fumaça tá tipo parada, assim, sabe? Imóvel. Tudo pintado, assim, como se fosse, tipo, como se fosse a primeira etapa ainda da produção, sabe? Só esse detalhezinho que eu observei, assim, que distou um pouquinho. Mas, assim, até isso eu fiquei... A série tava tão boa que até isso eu falei assim, beleza, escolha estética, gostei. Eu já tava assim, tava no embalo.
É, pra mim eu não tive esses problemas aqui, pelo menos a legenda tava sincronizada com o áudio, mas aí eu tava vendo com a legenda em inglês também, por conta de não tá no Brasil, né? Então, às vezes tem coisa da Disney Plus que tem em português, mas nem tudo tem. E eu fui assistindo semanalmente, né? Eu não tava conseguindo assistir, tipo, no dia que lançava, eu só tava assistindo no final de semana, e como saía na segunda, né? Tipo, praticamente passava a semana inteira pra eu poder assistir, mas felizmente não vi nenhum spoiler na internet, então minha experiência não foi prejudicada por conta disso. E eu gostei, assim, do ritmo de serem 2 episódios, porque acabou sendo equivalente a um episódio mais longo, né? De uma série de drama, que tem ali os 40, 50 minutos. Então, pra mim, funcionou. E eu gostei muito de como eles pegaram essa história e vai contar mais desse personagem que praticamente ganhou vida nesse universo expandido, digamos assim, né? Que era o vilão genérico do primeiro filme, do episódio 1, que era pra ter morrido ali, e as animações ressuscitaram, e eu acho uma baita homenagem, assim, ter dado uma série pra ele, pra contar esse trecho da história que ainda não foi contado, né? Ainda mais que a gente viu o personagem aparecendo lá no maravilhoso filme Han Solo, Uma História de Star Wars. E essa série, pelo que dá pra entender, ela vai ser a ponte, né? Entre o Maul surgindo do zero, porque ele perdeu tudo ali com o fim de Clone Wars, né? Inclusive, ele é o vilão final do arco final de Clone Wars. Então, ele tá, tipo, sem aliados, ele tá ferrado, ele foi traído pelos sindicatos do crime, por ele, né? Por isso que ele foi preso ali no finalzinho das Guerras Clônicas. E começa já como um bom Sith deveria ser, né? Buscando vingança. E ele vai atrás de vingança.
Desculpa, quando tu falou perdeu tudo, eu achei que tu ia falar o drama de Darth Maul morando de aluguel.
Pô, eu nem pensei nesse meme. Caraca, ia ter sido muito bom. Perdeu tudo o drama de Darth Maul morando de aluguel.
Ai,
em Chique Chique Bahia. Chique Chique Bahia não, né? Mas ele foi pra Jenix, um planeta novo, né? Inclusive. E lá ele encontrou um detetive com muito molho.
Caraca. Agora, não, eu fiquei surpreso agora de que é o Wagner Moura que tá dublando aí. Vou reassistir no original pra ver, cara.
Cara, eu fiquei sabendo que ele ia ser, antes da série estrear, que eu vi anunciando, foi logo na época do Oscar e tudo, Frodo, que ele tava muito hypado. Aí ele, ele vai fazer o... vai estrelar no Star Wars. Eu falei, eita, aí sim, é animação. Eu falei, não vai ser grande tela, mas legal ainda assim. E eu meio que esqueci disso. Quando começou a série, eu não tinha percebido. Ele tá fazendo uma voz que não é a voz natural dele. Então, dá pra passar despercebido se você não prestar atenção.
E até como você falou, né? Porque eu espero agora, assim, mostrou um pouco aqui, né? E talvez com a segunda temporada, eu espero que mostre mais, assim, que no, na série do Boba Fett também, mostrou um pouco, assim, eu queria que o mais focado é nessa parte dos sindicatos do crime de Star Wars. Porque, né, é bem interessante esse mundo, assim, de gangsters, essas coisas, assim, de Star Wars, assim. É bem legal e é pouco explorado, né? Foi um pouco explorado, né? Eu não sei, porque eu não vi porque tem uma série que a gente ainda não gravou, que é o dos mercenários, né? Não sei se alguém assistiu.
Tales of the Underworld, algo assim, né?
Alguém assistiu?
Eu já assisti, já. É o que aparece na história do Bane, como é que ele vira
etc. A gente ainda vai gravar o Conto do Zumbibundo aí, que tá... Acho que é uma das poucas coisas que falta aí de Star Wars, que não gravou ainda. Mas eu espero que foque um pouco mais nisso, assim, né? Porque a gente ia... Eu imagino que a gente viu aqui na série seria que talvez a gente tivesse visto um pouco mais numa continuação de Han Solo, que não deu certo, né? Ou numa continuação de Han Solo, ou alguma outra coisa, né? Uma outra série, algum outro filme focado no Maul, né? Talvez a gente tivesse visto isso que a gente viu aqui em animação, talvez a gente tivesse visto em live action se o Han Solo tivesse feito sucesso.
Então, eu tenho até duas coisas interessantes para falar sobre isso. Uma delas até a gente tava batendo papo aqui em off. Mas assim, uma coisa que uma série que ninguém deu nada e que fala um pouco sobre esse submundo aí das gangues é a série Skeleton Crew, né, das crianças lá. Aparece um pouco isso, tem até um planeta lá que um monte de gangster vai e tudo mais, aí as crianças vão para lá no meio, é bem interessante. Eu gostei dessa série até.
Sim,
Ela é
divertido.
Bem divertida, bem legal, bem Star Wars mesmo.
Que sempre mostra um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque esse lance do submundo tá entranhado em Star Wars, né?
É,
então, assim, de uma forma ou de outra, vai mostrar. Ainda mais se não é o caso de Skeleton Crew, né? Mas, por exemplo, no caso de personagens que estão mais envolvidos nisso, né? Como o Maul, por exemplo, né? Vai acabar mostrando, né? O próprio Boba Fett e tal, essas coisas assim, né? Ou seja, né? Então, mas eu espero que mostre um pouco mais. Eu queria ver mais essa coisa, essa hierarquia, essas outras gangues, assim, né? Não é que mostra e tal, tudo bem. Também no outro lá que a gente gravou, no Bad Batch também mostra bastante e tal. Mas eu quero ver um pouco mais desse submundo, de fato, se entrar um pouco mais a fundo.
Inclusive, quem concorda com você, nem te conto, viu? Nem te conto. É George Lucas, concorda com você. Porque,
Obrigado.
assim, tinha uns planos que ele tinha escrito, né? Ele fez um outline, né? Que, pra quem não conhece os termos, né? Outline é um termo dentro da indústria de artes em geral, principalmente quando é envolvido com narrativa, que é muito usado lá fora esse termo. É pra quando você faz tipo um resumo, assim, de premissas. O que que vai rolar na história, né? Vai acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí, pronto, tá lá já umas ideias que vai se desenvolver depois. Aí depois escreve a história, né? O George Lucas tinha escrito alguns outlines aí da continuação depois do episódio 6. Um dos planos era continuar com Darth Maul. Darth Maul seria o vilão principal. Não teria nada de Palpatine, não teria nada disso. Seria o Darth Maul. Teria um Kylo Ren, talvez. Lembro agora, né? Que ele é um. Faz parte da família Skywalker, né? Mas teria o Darth Maul, ele seria o primeiro vilãozão e seria ele comandando esse submundo aí, entendeu? Ele teria um aprendiz também. Seria essa história que ia seguir. E o Luke tentando fundar a Ordem Jedi novamente. Tudo aquilo ali que um pouco que a gente acabou vendo também. Não de uma forma tão boa, né? Mas a gente acabou vendo também um pouquinho disso nos filmes que realmente saíram. Quando esses planos foram descartados, aí depois veio aquele episódio, já no futuro do personagem, que ele vai encontrar o Obi-Wan e o Obi-Wan mata ele pela segunda vez, né? Foi só depois que esses planos foram descartados. Agora, Filoni está reutilizando essas ideias. Ele está botando de novo aí para jogo, para continuar o futuro aí do personagem, pelo menos até esse ponto em que ele vai encontrar o Kenobi novamente, né? Mas é isso. O plano do George Lucas era realmente explorar esse submundo aí de Star Wars, que sempre foi muito intrincado, né? Com a história. O episódio 4, o Han Solo vem desse mundo para poder ajudar o Luke e o Obi-Wan. Então, faz todo sentido para a história também.
Uma outra coisa, rapidamente, antes de entrar pro menor da série, deixar aqui, cara, é impressionante a capacidade de Star Wars como todo, assim, de obras, de fazer robôs bons, cara. Parabéns, cara. O Duas Botas é incrível, cara. É o melhor personagem dessa temporada pra mim.
É muito bom mesmo. Nem a hora que ele tira as botas e aí o filho do Lawson reconhece ele. Como você me reconheceu sem as minhas botas?
Muito
barato. Mas realmente, um superpoder da franquia é ter droids bons.
Não só ele, como o Spybot também é muito bom, cara.
É verdade. É todo rabugento, muito bom. Tem um episódio lá em Clone Wars que é só os droids, né?
É.
O R2 é o protagonista, né? Podia ter uma série toda, só com os droids.
Se o Spybot se unisse ao Chopper, acabava o mundo.
Vixe, aí já era. E ainda o K2SO também, de Rogue One, aí pronto.
Vamos começar a falar da série então, nos detalhes. Cara, acho que pra começo de conversa, a gente tem que falar dos Jedi que estão aí mendigando pelas ruas de Jennix. O nosso querido mestre Daki e a sua padawan Devon. Tadinha da Devon lá. Ela só tava com fome e o Daki falando, não, a gente tem que depender da boa vontade das pessoas. Mesmo que signifique a gente passar fome.
Cara, desculpa, gente. Que mestre merda.
Isso que os Jedi acabaram, maluco. Essa instituição falida.
Faliu, foi bom.
Do lado negro da força, entendeu? É como dessas coisas.
Se ela roubasse ali uma... Se ele deixasse ela roubar ali aquela comidinha ali, uma maçãzinha ali, eu acho que ele não ia cair por causa de nada, gente.
Gente, pelo amor de Deus, já diria Betinho, quem tem fome tem pressa.
Pô, duas maçãzinhas não ia falir o negócio do rapaz, não. Porque...
Não ia falir, né? Isso tudo teria sido evitado se ele falasse, pô, pega lá que eu tô com fome também.
Aquele safado lá deve ter um metabolismo bem mais lento, aí não tava sentindo tanta fome igual a menina. Menina tá em fase de crescimento, cara.
Olha, o que você disse faz sentido. Realmente, ele pensou só no próprio organismo. Tanto que nem
eu tô de boa.
Pois é.
Pior que eu nem sei se a espécie dele, de fato, tem alguma coisa disso, né? Que ele é um mozik. Mas é reptiliano, né? Então deve ter realmente demorar pra comer.
Tá explicado, né? Sangue frio.
E velho, né? Todo idoso é covarde, já diria Facto de Cultura.
E deixou ela ser presa. Falei, caraca, velho.
Deixou ela ser presa.
Eu fiquei muito puto.
Se você sair da cadeia, é porque a força quis. Ah, meu irmão, cara. Eu comecei com ódio desse cara.
Eu fiquei... Nesse aí eu fiquei feliz com o mal pegou ela como aprendiz.
Não.
Ao menos não vai ter fome, né?
A fome não vai ter. A única fome que ela vai ter é de vingança.
É isso.
O problema é que a vingança é um prato que serve frio, né? E a menina tá com fome agora.
E nunca é plena. É isso.
A vingança nunca é plena. Matar alma e veneno. Mas assim, o que me fez olhar diferente pro mestre Daki foi lá quando começou o quebra-quebra na cidade e ele foi segurar os civis lá. E eu falei, pô, o cara manda bem na força, hein? Porque ele segurou um viaduto lá gigante logo no iníciozinho e, pô, meu, tá. Ele não é tão pau no cu assim, não. É legalzinho. Porque eu já tava no estilo achando que ele, não, a força quis que isso acontecesse, deixa o povo morrer.
Também eu pensei nisso, né? Que ele ia ser aquele cara que não queria se mostrar de jeito nenhum, né? Ele deixa pelo menos isso, menos mal.
E ágil, luta igual Yoda, pulando, saltitando de um lado pro outro. O que deixou o Mo confuso.
E assim, o Kaique falou da animação aí. Assim, eu não sei, né? Como eu vi ela só hoje, na data da gravação, então talvez tenha um corrigido corrigido aí, né? Essa parada que ele comentou aí. Eu achei ela bem fluida, assim. Muito boa. Tem até uns elementos, assim, um pouco mais diferenciados, assim, de animação. Mais aquarela, umas paradas, assim, diferentes, assim, de que a gente vê nessas séries animadas, assim. E o 3D, não, 3D é muito bom, cara. Eu gosto de animação 2D, mas, sei lá, acho que Star Wars... Pode ser que eu já tô acostumado, mas acho que Star Wars, acho que esse 3D fica bom com Star Wars.
Então, apesar desse lance do cenário nos dois últimos episódios que eu comentei, como um todo, a série tá muito linda. Muito linda. Esses traços que vêm desde Clone Wars, né? Se tornou, né, uma identidade mesmo, né? Só tem essa mudança no Visions, né, recentemente, porque é experimental mesmo, faz parte, né? São estúdios diferentes. Mas esse traço, né, para seres canônicas, assim, é sensacional. E aqui ela tá com um tratamento diferenciado, assim. Dá pra você sentir a textura das coisas, a iluminação e sombra, tá? De um jeito maravilhoso. Parece cinema mesmo, não animação direto pro streaming, sabe?
Sim, eu senti bastante essa questão das texturas, conforme foi passando os episódios. Não só no rosto do Maul, que teve um destaque muito grande, vários closes fechados. Vários jogos de câmera, né? De close-up. E também, até mesmo sabre de luz, eu achei muito bem feito e muito diferenciado. Assim, os detalhezinhos, dá pra ver até quando tem combate, né? Sabre com sabre. Eles também fizeram alguns efeitos em volta, assim, pra você sentir o choque mesmo, um no outro. Ficou muito show na tela, cara. Fiquei admirada, assim, a qualidade gráfica dessa série tá sensacional.
As cenas de luta estão 10-10. Né? Luta, ação, assim, tá muito bem feito. Ainda mais se você pegar, assim, tiver curiosidade, pega o primeiro episódio de Clone Wars, que é 2006, né? Clone Wars, né? 2006?
Acho que é 2009.
Pega o primeiro episódio de Clone Wars e compara com o Maul ou qualquer outra série mais recente. Você pega aí, sei lá, o Mad Bad, qualquer coisa assim, pra tu ver a evolução. Cara, é impressionante. Tô muito, muito bem, muito bem. A evolução é gritante. Tecnologia mesmo, tecnologia de animação e tal. De processamento, né? Tudo, de tudo, assim. Vale a pena pegar, assim, pra ver e comparar. Mesmo se tu não quiser assistir e tal, mas a Clone Wars todas, né? Que recomendamos, inclusive, mas faça isso pra você comparar a evolução da animação.
A gente faz isso aqui, ó, 2008.
Tem um salto de tempo aí de 18 anos, é isso mesmo?
Vou confiar na sua matemática.
18 anos, tá certo.
Ai, tô aliviada pra quem é de humanas.
Eu sou de erradas, então eu não sei.
Mas até a questão da ambientação, cara, você comparar o plano de fundo, que nem as caixas, paredes, piso, eles estão muito bem feitos. Claro, né, comparando com 18 anos atrás, tem uma diferença muito grande. Mas se até realmente pegar animações como The Bad Batch, você vai sentir uma diferença gritante, assim. Eu achei visualmente muito agradável. Foi bem gostoso, assim, de assistir. Principalmente o último episódio também, né, que é onde a gente tinha aquela ponte de pedra, assim, meu, muito show.
Sim, se a gente pegar o próprio Maul, que é, eu acho que a última aparição dele em animação antes disso foi na temporada final de Clone Wars, é um salto de qualidade absurdo. Compara, assim, o rosto dele nos dois. Tá muito bom, tá muito bom. Não só a qualidade técnica, assim, de você ver detalhe, textura na animação, mas até a movimentação. Tá muito fluido, não tem aquela coisa mais mecanizada que era de animação antigamente. Eu acho que não foi captura de movimento, porque eu acho que eles não têm orçamento pra isso, mas, caramba, a tecnologia evoluiu muito, cara, tá muito fluido.
E até atrasaram um pouco, né, a produção, porque eles queriam esperar a agenda do Wagner Moura, né?
Sério? Pô, isso daí é muito legal.
Eles atrasaram um pouco a produção, porque eles queriam, porque o diretor, que não é o Filoni, é um outro cara, ele aprovou até esse atraso, porque ele achava que o peso na voz que o Wagner Moura traz pro personagem era perfeito e tinha que ser ele.
O diretor da série é o Brad Hall.
Brad Hall, esse mano aí. Ele que autorizou que atrasasse. Aí o Wagner Moura, ele tava fazendo tour, não, ele tava terminando as gravações de Agente Secreto, se eu não me engano. Se eu não me engano, o Agente Secreto é uma outra série que ele participou. Aí ele, depois, ele foi lá, gravou toda a sua parte. E é engraçado, né? Porque dublagem, a gente acha, às vezes, que os atores que estão em cena, eles gravam junto, né? Mas não, é tudo gravado separadamente. Tudo de anime, dessas animações ocidentais, todas, a maioria, pra não falar todas, né? Vai, né? Que tem uma ou outra. É gravado separadamente. O ator vai lá, a atriz vai lá, tira o dia, grava todas as cenas que estão ali no roteiro e vaza. Então é isso. Todo mundo já tinha gravado tudo. Esperaram só o Wagner Moura como bom brasileiro. Foi o último a chegar. Deixou pra em cima da hora apresentar o trabalho. Foi lá e gravou as vozes dele. E é legal quando ele aparece, né? Pela primeira vez, né, o personagem dele. Aqui é depois de uma baita cena do Darth Maul, como diz o jovem, farmando aura, assim. Na hora.
E estamos vendo aí, talvez, aí o Wagner Moura aí com uma carreira também de dublador, né? Porque,
e ele já apareceu em Botas, né?
Gato de Botas 2, né? Que fez lá o Lobisomem, né? Sei lá, no nosso chip, peço público. E agora com o Ball, né? Então, e assim, e o cara tá na. Vou usar agora gíria de velho, tá na crista da onda. Então, pô, né? Talvez a gente veja ali outras coisas aí, né? De, não só de animações também, né?
Olha só,
agora ele fazendo aí do Ball aí, será que veremos Wagner Moura no Star Wars? No live action? Aí.
Quem sabe? Porque tá muito nebuloso o universo live action de Star Wars, né? Não sei. Mas eu acredito que é um nome que vai ser subconsiderado. Se os fãs escalaram Rosario Dawson como Ahsoka, por que não, né?
É.
Mas assim, eu tô gostando que o programa tá inclusivo, né? Eu trouxe aqui gíria de jovem, você trouxe gíria de velho, né?
É isso.
E o legal é que o Wagner Moura, ele faz um personagem que é o... Assim, tirando o Mo, né? Ele é praticamente o protagonista dessa primeira temporada. Infelizmente, o personagem morre no episódio final, mas morreu bonito. Então, desculpa a morte dele.
É. Será? É. Será que morreu?
Morreu.
Sem corpo, sem confirmação.
Caraca, aí. Falando em...
Tá dando PTSD aí do Tech, velho.
Não. A gente já aprendeu que tem... Nas animações morre mesmo, cara. Inclusive, né? Uma galera morreu. Só quem tava vivo morreu, cara. Porque, caraca, maluco. O Mo ficou sem ninguém. Ele começou quase sem ninguém. Ele terminou a série sem ninguém. Toda a patatinha dele foi de ralo, incluindo o droid, o que é uma grande tristeza.
O que eu fiquei mais triste foi pelo Spybot.
Eu curti aquele droid ali também. Fiquei bolada.
Pô, sacanagem.
É verdade, né? Porque até a galera que abandonou ele morreu, né? Morreu, perdeu tudo.
Todo mundo morreu. É. Aqueles mercenários lá que estavam só... dinheiro tá pouco, hein? Aquele dali, quando eu falei, vão. Morreu, eu falei, menos um. Menos três, né, na verdade. Agora, a galera que ficou ali junto com ele, cara... A Mandaloriana lá... Acho que é... Como é que é o nome dela? Cast,
isso.
Caraca, os Abrax que estavam com ele, aquelas mortes me doeram muito. Que eu falei que aquela dali é a galera, ó, antes de Mandalor, cara.
Na cena que eles estão lá no... Dali, fugindo ali, né? Estão lá no... Ali no subterrâneo, tá ali de ácido e tal. O cara tomando o tiro ali, ele olha pra trás, só faltou ele falar o Witness Bee, pô. Porque aí tá tomando o tiro, vai correndo e pula, leva uns três, joga uns três no ácido, pô. E a série não poupa não, tá? É um pouquinho violenta, tá? Fica aí o aviso aí também, né? Caso você esteja vendo queira ver com criança, sim, não muito pequena, porque ela é um pouquinho mais violenta, né? Talvez, né? Se você adulto estiver vendo aí, quiser colocar o teu filho pra assistir, se ele for muito, muito pequeno, tenha um pouco cuidado, né? Veja antes e avalie se você quer deixar ele assistir ou não.
E o tom, né? O tom da série já é um pouco mais...
É um pouco mais adulto.
Mais sombrio mesmo.
É um pouco mais pra adulto, mas se uma criança talvez de, sei lá, acho que menos de 10 anos, talvez acho que não seja muito bom, não. Eu pelo menos acho. Mas, né, tem o seu próprio bom senso.
E, inclusive, sobre as batalhas, né, todo mundo sofreu pros dois inquisidores, né? A Soka vence os dois em 2 segundos, tá? Já deixo o spoiler retroativo.
Mas aí, né, cara, a gente tá falando da Elite, que é a Soka. Mas assim, até aí, não só pelo
pano. Mas a gente tem que passar um pano aí pro... Desculpa, João, a gente tem que passar um pano pro Maul aí, porque ele também tá... Ele não está nas suas plenas capacidades físicas, né? Ele tá ali com a perninha dele, que é uma machucada ali, tá saindo faísca, tá, não tá bem consertada.
A perninha tem... todo mundo acerta, né? É impressionante.
A gente tem que levar isso em consideração aí.
Eu vi um corte no Instagram, relembrando quando o Obi-Wan enfrenta o Maul e o irmão dele, né? Em Clone Wars. E que o Obi-Wan, pra poder escapar no meio da luta, lutando contra os dois ao mesmo tempo, ele ficava o tempo todo chutando a perna do Maul. Toda hora ele dava um chute, até que a perna falhou, ele conseguiu uma abertura pra escapar. Aí, dessa vez, de novo, né? A galera tentando utilizar essa parada. Eu acho que precisa trocar de perna aí, não tá na hora.
Obi-Wan jogando sujo. Foi uma luta muito honrada. Mas assim, o lance da Ahsoka ganhar fácil, tipo, tem justificativa, não só pelo fato do poder de protagonista que ela tem, mas é porque ela foi treinada por quem? Pelo Anakin Skywalker, o melhor espadachim Jedi que teve. E não só isso, os inquisidores são treinados pelo Darth Vader. Então a Ahsoka sabe aquele modo de lutar, ela sabe como é que faz pra vencer alguém que luta daquela maneira.
Realmente.
Então pra ela torna ainda mais fácil a parada, né? E inquisidor, assim, ele é muito bom lutando, mas ele é meio nerfado na força, né? Porque não é tão desenvolvido. Até pra ele não ser uma ameaça pros Lord Siths, né? Então é só pra ele ser um acólito ali. Então ele luta bem pra poder fazer o serviço sujo, mas não pode ser muito poderoso, né? E aí a Ahsoka brinca com eles. Agora falando do Mo, cara, coitado, né? Essa primeira temporada foi pra ele apanhar mesmo, né? Porque tadinho do bichinho, cara. Tudo, ele já não tá com psicológico bom. Precisa de uma terapia urgente, né? Aí fica lá com um flashback de guerra dele, lembrando de todo mundo que morreu, lembrando do irmão dele, o Savage, morrendo na mão do Papatinho, lembrando de tudo. Ele vai naquela bad trip lá, depois de ter quase morrido pros inquisidores. A perna toda quebrada, cara. E, pô, ele não tá com ninguém pra reparar, né? Então, assim, o dano na prótese mecânica dele tá ali a série inteira, praticamente, né? A temporada inteira, só vai piorando. Faz uns remendos ali nos primeiros episódios, mas nada que sustente muito, né? Então até justificado ele não conseguir lutar tanto assim, né? E ainda assim ele manda muito bem.
Mas vocês já perceberam que o Darth Maul, quase todas as produções, ele é nerfado? Ele pode ser um dos personagens principais, mas eles sempre nervam o Darth Maul.
Ah, é.
Agora me fez pensar.
Porque eu vejo o Darth Maul, eu adoro o Darth Maul, gosto bastante dele, fiquei bem feliz que ele teve uma série, mas vamos dizer assim, lá no episódio 1, ele já foi descartado, tudo bem, a princípio ele era pra ter morrido ali, só que em The Clone Wars, toda a trajetória dele, que é muito boa, por sinal, ele nada e morre na praia. Em 7 temporadas, ele tem o poder na mão dele, por um período, só que é como se fosse areia, que desliza por entre os dedos, sabe? Então, ele perde o irmão, ele perde o planeta, ele perde o mestre, ele perde Mandalore. A única coisa diferente dessa série dele agora é que ele consegue uma aprendiz. Só que vai ter em algum momento que ele vai perder essa aprendiz também. Assim como em Rebels, né? Acontece algumas coisas ali que ele também acaba perdendo algumas coisas. Mas não é pelo fato de ele não acreditar na força ou ele não ser capaz. Mas é como se recaísse tudo em cima da cabeça dele, ou que os outros fizessem as coisas e ele que levasse a culpa, sabe? Então, essa nerfada não é no sentido ruim que eu tô querendo dizer, mas é um personagem que tem o seu destaque, mas eu não vejo que é uma coisa que... Nossa, não, que ele ficaria como top 1, sabe? Assim, na visão dos outros, assim, eu vejo que ele é um personagem que ele usa outras pessoas, né? Ele usa as artimanhas dele, ele usa a força pra benefício dele, mas é como se fosse um reflexo, tipo, do que o próprio mestre dele fez com ele, entendeu? Então, acho que é aquela coisa, a alegria do pobre dura pouco. Eu vejo que o Darth Maul é mais ou menos nessa linha, assim.
Faz sentido. Essa é a história dele, né?
Mas não é uma história, assim, que ela pode ser contada de várias maneiras diferentes, só que pra mim ela sempre acaba se surpreendendo, sabe? Tem a questão dos sindicatos e tal. É, os últimos episódios ali de The Clone Wars, aparece um trecho, pra quem não tá lembrado, pra quem vai reassistir, né? Que quando ele tá na parte das tubulações de Mandalore, ele tem... eles entram em... Ele entra em contato com três donos do crime. Então, quando um mandaloriano tá se aproximando dele, a chamada meio que tá desligando. Então, tem os Pikes e tem mais dois ali que um deles é o que começa ali a série, né? Que é um dos primeiros que traiu ele. E aí, o terceiro eu não reconheci. Mas é como se toda a vida, assim, quando ele consegue, ele perde. Ele consegue, ele perde. Então, esse looping, assim, eu acabei vendo como uma maneira mais engraçada. Mas não é por falta de merecimento, não. Eu acho que pode ser o caminho da força aí que acaba escolhendo outros personagens que tenham mais destaque e mais poder, no caso, né? E daí, talvez, seja por isso também que o Diego veja como um personagem que tá sendo mais humanizado, sabe? Não sei se pode ser por isso ou não, mas essa parte da humanização, assim, eu vi que o pessoal tava comentando, mas eu tenho a minha justificativa que é morrer nadando na praia mesmo, mas é isso.
Tem essa humanização do mal ali, né? Mostra. Somente aquela. Na parte ali quando ele tá fugindo, ele tá ferido ali, né? Tem as memórias ali com o irmão, né? Com o Savage e tal. Então, só o meu medo, assim, é que tentem transformar ele em anti-herói. Então, esse é o meu medo real. Vamos ver o que vai acontecer na segunda temporada. Se mantiver ele como nesse tom, assim, de ele ser o vilão, tá? Essas coisas assim, o vilão entre vilões, né? Como até o Kaique comentou no começo, tá ok pra mim. Mas se tentarem ver humanizar demais o mal, assim, eu vou ficar meio...
Só pra complementar mesmo. Se for pra falar que o Darth Maul foi humanizado, eu diria que ele foi muito mais em Rebels. O Ezra. Muito mais, assim. Eu acho essa parte da linha do tempo mais tocante, mas o lado sombrio fala mais alto e a gente só vê que ele se fingiu porque ele precisava de alguém pra subir um pouquinho, né?
Pra ter mais um
aprendiz aí, porque parece que ele não desiste nunca, né? Então, foi mais nessa pegada, assim. Enfim, continua.
Vocês já ouviram falar da tragédia de Darth Maul, o sombrio? É uma tragédia, né, cara? Assim, ele sempre tá subindo e cai, assim. O momento que foi o prime dele foi ali em Clone Wars, e aí ele é derrotado justamente pelo Darth Sidious, né? Que culmina, inclusive, na luta com a morte do irmão dele. Então, eu acho, assim, muito legal que essa tragédia... Muito legal não. Legal não é uma boa palavra. Muito interessante que a tragédia do Maul, ela segue muito aquela frase sobre o lado sombrio, né? Que medo é o caminho para o lado sombrio. Que medo leva pra raiva, a raiva leva pro ódio, e o ódio leva pro sofrimento. Se a gente olhar a história do Maul, a gente vê ali que o medo foi o início dele, né? O antes dele começar, e isso mostra muito nos flashbacks que ele tem durante a série. A parte da raiva é ali em Clone Wars, quando ele tá com raiva do Palpatine, ele quer criar o seu império pra poder bater de frente. E agora ele tá na parte do ódio, né? Ele tá querendo se vingar daqueles que fizeram ele cair. E lá em Rebels a gente vê o final disso, né? A parte do sofrimento. E aí eu acho por isso que como a Thalia falou, né? Desenvolve muito mais o personagem, dá mais profundidade, né? Não acho que humanizar talvez seja a melhor palavra, mas dá mais profundidade ao personagem ali, porque ele tá um velho cheio de arrependimentos, né? E sofrendo por uma vida amargurada desde sempre.
Ele em Rebels tá muito, tipo, desesperado, né? Desesperado, querendo um pouco mais de poder que ele precisa, obcecado em encontrar o Obi-Wan novamente, obcecado em tentar transformar o Ezra, meio que servir como espelho pra ele, né? E aqui na série, né, dele, eu vejo ele mais... não sei se nem se é a palavra certa, mas é o que me passa a impressão. Mais zen, sabe? Mais sereno, de tipo, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vou fazer, eu sei que eu vou conseguir fazer. Uma hora ou outra. O momento que ele mais foge um pouco do controle dele ou do que ele espera que possa acontecer é quando aparece o bichão, né? O craque do jogo no último episódio, né? E aí, ali não passava Wi-Fi, não passava a força ali, entendeu?
Eu acho que a palavra é obstinado.
Ele tem
um plano ali bem definido, né? Do que ele quer e do que ele quer fazer.
Uhum.
Tá, pelo menos por enquanto, assim, a maior parte das coisas, assim, né, a maior parte do tempo tava correndo como ele tava planejando, né?
Uhum.
E depois, né, depois ele vai, né, ele se readapta e vai continuar fazendo.
É, ele parece mais conectado com a força também.
É. É,
tem até uma cena em que, quando a Devon vai confrontá-lo, né, pela primeira vez, quando ela tá fugindo do esconderijo dele, ele tava ali o tempo todo esperando, meditando, na boa. E depois começou a atormentar lá, parecendo o Venom, lá, atormentando nas sombras a bichinha.
Ele tá ali tomando o chazinho dele, tá meditando.
É verdade, tomando um chazinho ainda, olha, ainda chamou ela pra tomar um chazinho junto, deixou o sabre dele ali, ó, de propósito, pra ela ficar tentada em pegar.
Fez cerimônia do chá e tudo, cara. O cara tá uma pessoa mudada.
Um lorde mesmo.
Isso que eu gosto tanto dele, porque por mais que ele seja explosivo em muitos momentos, ele é um personagem que só por ele conseguir se conectar com a força, ele consegue ter uma leitura de jogo muito boa. Assim, às vezes ele é enganado. Mas no que ele acerta, é muito preciso. Assim, o tempo que ele precisa esperar pra agir, pra acontecer exatamente como ele previu, sabe? Eu vejo que ele é um personagem, assim, bem ardiloso. Então, como ele tem um destaque maior nesses episódios, né, por ser a série dele, isso fica mais amplificado.
Eu gosto muito desse início da série ali, que do lance todo ali do roubo ali. Eu não sei. Quando eu fui assistir, não sabia do que se tratava a série. Então, eu fui bem surpreendido ali de tudo que tava acontecendo ali, do plano do Maul, né, de fazer ele tentar destruir, fazer os caras lá dos sindicatos um atacar o outro e tal, né, e toda essa parte, assim, ali a investigação ali do Lawson ali também e tal, né, e o drama do Lawson também correndo ali, né, que ele é um pai ausente, tá, né, com o lance ali com o filho e tal, né, que a mãe trabalha pro Império, né, só que a mãe tá em Coruscant e ele ali o Lawson receoso ali de chamar o Império, né, até tem discussão com o Duarte Bota direto, que, temos que chamar o Império. Ele fala, não, se o Império vier, eles vão ocupar e não vão sair, né, porque o Lawson tem noção de como o Império age também, né, então, assim, ele ainda é uma pessoa que não sofreu lavagem cerebral do Império, né, então ele tem noção mais ou menos do que é o Império e tal, né, então, principalmente o lance ali dos Jedi e tal, então ele ainda era uma pessoa de bem ali ainda, então todo esse drama, assim, pra mim, do Lawson, todo esse plano do Maul ali, né? A queda da Devon também, eu acho que funciona tudo muito bem, tá tudo bem integrado e funciona, e pra mim tá bem redondinho.
Falando nisso, Diego, eu acho interessante quando, antes do Império chegar, de como é rápido até a forma como acaba ali as tretas das gangues do que o Maul tinha provocado e tal, depois ele já meio que assume como o responsável por aquilo. Eu gosto daquele episódio que ele, através de um holograma, tenta negociar com o Lawson. Ele fala assim, olha, vamos fazer um bem bolado aqui, ó. Nem eu, nem você queremos o Império aqui. Então, ó, nós vamos escalonar o negócio. Deixa eu operar aqui na surdina. Não vamos atacar ninguém. Pô, parece o PCC negociando com o governo aqui em São Paulo, entendeu? Então, assim, eu acho que faz muito sentido, porque realmente é uma coisa que nenhum dos dois queria. E eu acho interessante como, no final, acaba acontecendo e os dois acham uma merda. Sabem que aquilo vai piorar a situação. E a situação realmente piora de um jeito interessante também, porque ele começa meio sutil, tipo, toma o controle da investigação, a chefe do Lawson some, entre aspas, até o nosso querido droid Two Boots acaba sendo colocado de escanteio e agora aquela questão, será que era pra ter seguido o protocolo mesmo? Então, é bem interessante como as coisas vão escalonando em diversos níveis ao mesmo tempo, mas eu gosto que no começo ele tentou negociar, tentou fazer uma bem bolada ali.
Pra quem tava com saudade de Andor, né? Esse iniciozinho de série com essa... E se mostrando a política de Star Wars nesse nível do cidadão comum, é muito legal, né? Ainda mais certeza ali que a gente tá num planeta que ele é da orla intermediária. Então, assim, a influência ainda é forte e da capital, né? Mas não tanto quanto da orla interior. É igual o próprio planeta lá, que eu esqueci o nome agora, o planeta que tem a seda na segunda temporada de Andor.
Se eu sei qual é, mas esqueci o nome.
Que também é um planeta da orla intermediária, né? Então é aquela coisa ali. Não é dos planetas centrais, mas ainda tem relevância no... Gorman, obrigado, Thalia. Thalia botou aqui no chat, Gorman.
Ótimo.
Tá ali na orla intermediária e ali você, assim, tá afastado o suficiente do centro pra poder ver os efeitos que aquela política faz, né? Você sabe que o Império chegando ali, cara, acabou. Não tem volta. Até porque, assim, já passou 2 anos. Não é igual o Gorman, que ali quando acontece na série já tá indo pro final, né? Mas ainda assim você já vê esses vestígios, que aonde chega a ocupação militar do Império, ela não vai mais embora. E o Lawson ali, como um agente da lei local, ele sabe que eles são o primeiro a rodar. Eles perdem ali a jurisdição na hora e, felizmente, por mais que ele seja um PM, né, ele tá ali pensando no bem-estar da população, né? Por isso que isso é ficção, inclusive, né? Mas no momento que o Império ocupa ali, ele automaticamente vira um fora da lei, porque ele não vai concordar com aquilo. O Duas Botas, ele representa o cara bem-intencionado, mas que fecha com os algozes, porque acha que isso que é o certo. Semelhante ao próprio personagem lá do Andor lá, o Cyril, que é aquela coisa, né? Não, é a coisa certa a se fazer. Mas diferente do Cyril, o Duas Botas percebe muito rápido o quão errado estava sendo aquilo, né? Por mais que ele tenha demorado mais tempo, até aquele outro policial lá dentro que fala, cara, a Capitã não foi transferida não, cara, ela tá morta. Acorda, maluco.
É bem pesado, né? Para pensar assim, na série, assim. E bem corajoso de mostrar, assim, de uma forma, assim, né? Ainda mais animação, né?
Mas quando é ficção, as pessoas aceitam.
De não suavizar, né?
Quando é ficção, as pessoas aceitam. Todo mundo aclamando lá, Andor. Mas aí você faz um mínimo paralelo com a realidade. Aí não pode. Aí não é bem assim. E eu acho que isso vai continuar. Não foi uma coisa exclusiva da primeira temporada, não. Acho que vai continuar, até porque o Riley vai ganhar provavelmente vai ganhar mais destaque agora, né? E a mãe dele trabalha pro Império. Se eu não me engano, ela tava em Coruscant. Então, assim, provavelmente a gente vai ver isso e a gente vai ver... Não sei como é que vai ser a posição da mãe dele. A mãe dele parece uma pessoa gente boa, né? Mas, enfim, ela trabalha pro Império em Coruscant. Eu acho que é meio complicado esse tipo de situação. Se ela vai ter um resgate ou se ela vai ser uma pessoa escrota, a gente não sabe.
Ela parece acho que só teve um ou dois diálogos só, né, com ela. Parece ser ainda bem Caxias ainda do Império, né? Ainda bem seguindo as regrinhas, bem colonizada, assim, digamos, né?
Mas aí a gente não sabe o nível disso. Será que é no nível igual o Duas Botas estava? Ou será no nível da Edra, lá de Andor? Como é que ia ser a mãe dele? A gente ainda não sabe disso. Eu espero que isso seja explorado na segunda temporada. Inclusive, a segunda temporada foi confirmada antes da série estrear.
Olha, excelente.
Então, assim, dias antes, a série estreou dia 6 de abril, dia 2 de abril, eles já anunciaram que ia ter segunda temporada.
Tem data?
Aí não, né? Aí você tá querendo timar, pô, já confirmaram que é raro hoje em dia acontecer?
Realmente. Talvez 28, né? Por ali, né? Essa série demorou.
Eu não aguento mais esse negócio das séries serem de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos.
É complicado.
Volta a série anual, cara.
Dois anos é muita coisa. Tá aí logo aí.
Pô, Clone Wars, 24 episódios por temporada. Todo ano tinha 24 episódios.
Oh, verdade.
Mas Hollywood mudou, né? Não faz mais séries assim.
Tá rolando, né? Pô, gente, bora melhorar. Meu, uma pergunta. Essa história se passa em qual planeta?
Jenix. É um planeta novo. Inclusive, um visual, assim, cyberpunk, maneiríssimo.
Pô, exatamente. Maneiríssimo. Da hora. Tô dando uma olhadinha agora aqui no mapa. Achei um aqui sensacional. sensacional.
Tem um oficial que tem, é gigante, mostra tudo que existe no canon de Star Wars.
Eu achei um aqui, parece que é o que é do... O próprio Disney soltou, tem até escala.
Isso.
Meu.
Esse mesmo que tu mandou.
Impressionante.
Aí não sei se vai ter Genex aí, porque, enfim, a série lançou depois que esse mapa foi publicado.
Verdade, vou dar uma olhada aqui. Mas o... Achei interessante que você acha que o Actor, o planeta pra onde a Soca tá lá perdida, é o mais longe possível, né? Porque a série toda foi sobre como chegar lá, né? Que um negócio é tão longe, você precisa pegar lá uma carona nos bichos e tudo mais, que o negócio é difícil. Mas não é o lugar mais longe, tem lugar mais longe ainda.
Não. O Actor é o do Luke, no episódio 7 e 8.
É esse? Então qual é o da Soca?
É, da Soca é outra galáxia. É tem outra nem galáxia. Como mostrar aí, é outra galáxia.
Nossa, então beleza. Bom, o Luke foi realmente parar bem longe. Isso tem todo o rolê. Mas realmente o planeta da nossa série aqui da vez, eu não achei.
Eu também não tô achando, não. Não deve estar. Depois eles atualizam, né, o que incluiu.
Mas assim, eu realmente não tinha parado pra ver um mapa, assim, saber pra onde que são as coisas e tudo mais, né? Qual planeta é perto de qual. Por exemplo, eu não sabia que Dathomir era tão perto de Mandalore.
É, maneiro, né?
Pertinho, então assim, muito legal. Muito legal. Pra ver, né, como tem tanta coisa nesse cano. Por exemplo, eu nem li as HQs. Deve ter tanta coisa nas HQs.
Ah, tem muita coisa.
Inclusive tem a HQ do Maul, né, que podia ter sido antes da série.
Tem algumas séries do com Maul, e eles lançaram uma minissérie especial pra correr em paralelo com a série. Ainda tá saindo. Só saiu 2 fascículos e acho que são 6 ao todo. São 5 ao todo. Vi aqui. Que o nome é Shadow of Maul. Devem ter botado o nome como Sombra de Maul ou alguma coisa assim em português. Aí saiu a primeira dia 4 de março, a segunda 8 de abril, né? Já tinha estreado a série, que a série estreou dia 6 de abril. A próxima vai sair dia 13 de maio, dia depois da que a gente tá gravando. Depois 10 de junho e 8 de julho vai sair a última. E eu não li, não tive tempo ainda. Eu mal consegui tempo pra assistir a série. Eu não tive tempo de pegar. Acho que eu vou esperar sair tudo pra poder pegar esse quadrinho pra ler.
Uma boa. Maior que a gente
Eu não sei se chegou a lançar no Brasil também, né? Ainda tem isso.
Ah, mas aí...
Mas aí a internet não tem fronteiras.
Isso nunca impediu ninguém.
Isso nunca impediu ninguém. Com certeza já deve ter uns scans traduzidos por fã.
Certeza.
E vamos falar de Darth Vader?
Então, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Quem não sentiu medo do Darth Vader nessa série, olha, tem algum problema com o coração.
Vocês que viram aí quando foi saindo aí, vocês esperavam o Darth Vader aí aparecer?
Não.
Não.
Não esperava mesmo.
E você, Tânia?
Cara, eu assisti tudo de uma vez só e eu peguei esse spoiler.
Ah, que tristeza.
Eu fiquei chateada, cara. Fiquei chateada. Bom. E aí, conforme... que foi, assim, questão de uma imagem que ela tinha 4 quadrinhos, assim. Era os frames, né? Aí, eu quanto mais passava o episódio e não apareceu o Darth Vader, eu ficava... Putz, quero ver que ele vai aparecer no último, no final da temporada. Então, não teve um impacto, assim, tão grande. Porque até a ambientação mesmo ali da névoa, ela foi bem característica. Mas eu achei muito bom. Incrível como o Darth Vader fica puto. Sim, eu vou usar essa palavra mesmo. Que ele fica tão loucão às vezes, dependendo de quem que ele tá lutando, né? Contra quem ele tá combatendo. Que é muito característico ele usar uma mão só, que é a mão direita. E ele fica dando golpe com o sabre de luz direto. Tipo, você vê a raiva dele sendo descontada durante esse tipo de golpe, sabe, cara? Ficou muito show. Mas assim, não consegui pegar essa surpresa. E também foi culpa minha, né, gente? Eu podia ter pareado os episódios, mas não. Eu esperei sair até os 2 últimos juntos. Daí deu no que deu, né?
Como meu irmão disse, cara, o Darth Vader bateu com ressentimento. Porque quando ele viu o Maul ali, cara... É muito engraçado essa cena, porque, tipo, antes disso já tá uma batalha frenética ali contra os dois... Contra o... Aí fugiu o nome agora. Como é que a gente chama esse capanga mesmo?
Os Inquisidores?
Os Inquisidores, obrigado. Memória já vai falhando no final da noite. Os Inquisidores, né? E, tipo assim, eles estão com grande dificuldade de bater nos dois Inquisidores e uma porrada de Stormtrooper que tem ali. Mas, ainda assim, eles estão batendo, estão conseguindo. Cara, quando chega o Darth Vader, você sente a diferença, cara. É muito grande, assim. Até quando ele usa a força, assim, você sente o chão tremendo, cara, quando ele faz. Tu vê que, tipo, não tem comparação, sabe? O nível entre os Inquisidores e o Darth Vader é abissal. O nível entre o Maul e o Darth Vader é abissal.
Mas aí eu fiquei com um pouco de dúvida nisso. O Maul tem noção de quem é ali?
Não, o Maul não sabe quem é.
Assim, mas ele tem noção, por exemplo, que se ele é o novo... Ele é o novo como é que é? Darth Sidious? Ele tem noção? Eu fiquei na dúvida.
Talvez ele deve imaginar, porque assim, ele vê que é um nível de poder que só sendo um Lord Sith mesmo pra ser aquilo. E como o Palpatine é um imperador, então ele não pode ser o mestre. Ele deve ser o novo discípulo do Sidious.
Ele fala, né? O Darth Maul fala assim, você não é um inquisidor. Quem é você? O que você é? Ele fica toda hora perguntando assim, mas não fala, tipo, você era o Anakin, né? Tipo, porque ele chegou a conhecer, né, o Anakin. Poderia até, tipo, olha, o seu jeito de luta é diferente, né? A única coisa que ele fala é que precisa ir na raiva mesmo, que é o único jeito que poderia vencer, né? Ou poderia ter uma chance. Mas parou aí.
Eu ia falar que essa linha do tempo do Maul, dá pra perceber que ele fala muito sobre o mestre dele, né? Mestre, mestre, mestre e as substituições. Mas depois do Khan, ele não fica muito preso ao que, vamos dizer que, quem será o próximo aprendiz do meu mestre, sabe? Ele sempre concentra a mentalidade dele no Palpatine. Isso fica bem claro. Então, pode ser até que nessa parte da série do Maul, ele tenha realmente ficado surpreso de pensar que o mestre dele já tinha um outro aprendiz extremamente forte, que realmente não passava pela cabeça dele ele fazer a ligação que poderia ser algum Jedi caído ou alguém que já estava no lado negro da força, mas que ele não tinha sentido através da força mesmo, entendeu?
E só fazer um parêntese aqui sobre o Darth Vader, eu vi um vídeo esses dias, só falando sobre como deve ser esquisito pro funcionário do Império, seja um Stormtrooper, seja qualquer pessoa, conviver com a persona do Darth Vader, porque ele não é um militar, ele não tem ranking nenhum, não tem patente, ele é simplesmente um cara esquisito, alto pra caramba que aparece, manda no teu chefe obedece, ele mata oficial de alta patente e promove outro pro lugar daquele que ele matou. Imagina como deve ser na cabeça dessa galera, tipo, esse cara misterioso do nada aparecendo. Porque ninguém tem noção de quem é o Darth Vader, né? Nem dentro da estrutura do Império, assim, dos oficiais, que dirá da população civil.
Mas ali o único que sabe ali o Darth Vader ali é só o Palpatine mesmo? O resto da galera só fala, esse é protegido do Palpatine aí. Mas ninguém tem noção da dimensão do Darth Vader ainda, né?
O Darth Vader é só um cara que o Palpatine manda quando o problema é muito sério.
Mas assim...
Que é como os Inquisidores também, porque eles não fazem parte ali dentro da parte militar, né? Eles são acionados quando tem que matar algum remanescente de Jedi. Eles foram criados, essa ordem de Inquisidores foi basicamente pra isso, né? Terminar a Ordem 66.
Mas alguns caras de alta patente conhecem, né? Ele é conhecido como Lord Vader, não Darth.
Ah, sim, mas não sabe que Vader é Anakin nem nada disso.
É, nada disso. O cara de Rogue One, que tava ajudando a projetar a Estrela da Morte, esqueci o nome dele. Nossa, eu reassisti agorinha, esqueci o nome do cara. Mas é o que vai atrás do pai da Jean Erso, Galen Erso.
Galen Erso, isso aí.
Não, o Galen Erso é o que projeta, aí tem um cara que é o
que projeta.
Esqueci o nome dele, que é o vilão do filme. Esqueci o nome dele.
Ah, o Krennic.
Krennic, isso. O Krennic, ele tem a cena dele com o Vader, e quando ele vai conversar com o Vader, ele vai meio que apelar, né, pra não tirarem o projeto da Estrela da Morte das mãos dele, né? E o Vader tá meio que mais uma chance chance pra ele. É, e aí é quando ele vai pro planeta Praiana, onde acontece toda a batalha. Então ele conhece o Vader, né? Scarif. Ele conhece o Vader.
Sim,
vai
sim.
Até lá. Ele sabe de Mustafar, inclusive, né? Que ele vai até lá pra bapear. Então, acho que o Vader é um cara que... E o episódio 4, ele aparece na reunião junto com o Tarkin, né? Com vários caras de alto padrão. Digamos que tem até aquele debate de tipo, ah, a força é um negócio que não tá com nada, ninguém acredita nisso. Ele vai lá e usa a força pra esganar um cara. Então, tipo, ele parece ser um cara que tá só abaixo do Imperador. Tudo bem que no primeiro o Tarkin parece que manda mais nele do que tudo, mas parece que me traz a impressão toda vez que eu assisto que é porque o Vader deixa, sabe? Que o Vader é traído. Ele tá sentindo algo diferente na força, e então ele deixa o Tarkin fazer o que quiser, sabe? Me parece mais isso. Aí no quinto filme ele toma a rédea das coisas, né? Tanto que ele se transforma no vilão que a gente conhece hoje no episódio 5, né? Falar a verdade. O 4 ele realmente se deixa levar, parece mais um capanga. Então ele parece ser esse cara que é alta patente, nem todo mundo sabe quem é mesmo. Ele prefere ficar nas sombras, mas quem é de alta patente conhece.
É, só o pessoal da alta cúpula mesmo.
Até a questão, acho que do contexto que eles estavam inseridos nos primeiros episódios ali do 1 ao 3, também boa parte de The Clone Wars, como eles estavam muito nas sombras, o Palpatine e os aprendizes dele, fica aquela coisa assim, ah não, eles não eram com frequência, né, eles não eram vistos juntos, eram situações muito específicas, assim, quando eles se reuniam, né, às vezes tinha parada de, ah, o Palpatine mandar um dos aprendizes pra tal lugar, pra conversar, né, com algum chefe de crime ou com os separatistas, que daí era a mando dele mesmo, né, mas só mesmo no episódio 4 em diante que você vê que eles estão bem mais juntos, interligados, né, até a questão de, tipo, preparar o Darth Vader pra que ele faça as coisas sozinho, por ele estar muito vulnerável no início, né, quando ele, tipo, para de ser Anakin e vira Darth Vader mesmo, assim, de questão de treinamento também, né, passar mais tempo junto justamente pra isso, assim. Pelo menos foi o que eu interpretei, né, dessa parte aí da conversa de vocês.
É, sim, com certeza. E só voltando um pouquinho pra batalha especificamente entre o Darth Vader e o Maul, eu acho muito legal a ideia de você trazer o Maul contra o Darth Vader, porque o Darth Vader, acho que ele sempre sonhou em um dia enfrentar o Maul, né? Porque ele era aficionado, o Anakin era aficionado pela batalha entre o Obi-Wan e o Darth Maul, tanto que quando ele luta contra o Obi-Wan no episódio 3, aquela parada do terreno alto e tudo, é porque ele queria fazer o que o Obi-Wan fez com o Maul, porque o Maul tava, né, o terreno alto, né, e o Obi-Wan conseguiu subjugar ele. E só que aí o Anakin obviamente não consegue fazer o mesmo contra o Obi-Wan, mostrando que o Obi-Wan é o melhor Jedi de todos. E aqui ele tá tendo a chance de lutar contra esse cara, sabe? Então ele vai com muito mais ódio ali, porque pra ele é pessoal tá lutando contra o Maul.
Agora tu falou isso, eu também fiquei pensando nisso. O Vader, ele tem lembranças dele com o Anakin?
Sim, sim.
Isso eu fiquei... Isso, algum tempo eu fiquei na dúvida, assim, se ele tinha lembranças, assim, ou só simplesmente ele apagou tudo da mente dele e ele só se vê como Vader, assim. Ele só volta quando o Luke traz ele de volta. Isso não é explorado, né? Assim,
né? Memória ele tem. O que ele reprime são os sentimentos. E aí ele até faz uma separação entre personas, né? Como se o Anakin fosse a parte dele que tinha chance de ser bom e Darth Vader é aquela parte sombria, né? Mas isso é só uma forma que ele faz pra poder reprimir os sentimentos. Com a memória ele tem de tudo que aconteceu.
Porque eu fiquei me pensando nisso, porque será que ele realmente tem, assim? É porque não, a gente não vê muito do Assim, a gente só vê o Darth Vader ali, essa coisa assim, mas dessa quebra, né? Ali no episódio 6, né? Quando o Luke traz ele de volta, né? Mas durante isso não foi muito explorado ainda, né? Essa dualidade. Se ele tem essa dualidade, pelo menos nesse momento. A princípio não, né? Ele, pelo menos essa dúvida não existe ainda, né? Nele. Ele tá full Darth Vader mesmo, né? Mas ele apareceu um pouco. O Darth Vader em animação não apareceu tantas vezes, né?
É, ele aparece em Rebels. Ele aparece ali contra... Logo na segunda temporada. Acho que... Não lembro se é no início da temporada ou no final da temporada. Que ele luta contra o Kanan e o Ezra.
É quando o Kanan morre?
Não.
Não. O Kanan morre no, tipo, o último episódio. É logo na segunda temporada. Muito breve. E depois tem aquele encontro de novo que a Ahsoka luta contra ele.
Piores episódios todos os
tempos. Que aí já é mais pra frente. Eu não vou lembrar exatamente quando, mas aí é mais pra frente.
Que é o momento que o Ezra volta, né? E faz um...
Isso.
E brinca com ele.
Eu acho legal.
Caraca, eu adoro essa parte do...
Eu gosto de viagem no tempo.
Eu curto.
O mundo entre mundos, muito show.
É bem feito, assim. Não é galhofa, não.
É, concordo.
E é bom que eles usam só com esses personagens, né? Tipo, é o Ezra e a Ahsoka. Acabou. É, tudo bem que quando o Ezra usa, o Palpatine meio que consegue, né? De alguma forma. Tem alguma influência ali. Mas também, né? O Palpatine talvez seja o... Do lado do Yoda e do Obi-Wan, assim, é o que mais tinha conhecimento da força. Porque o Anakin até tinha muito, ainda como Anakin, mas parece que depois ele se estagna, assim, né? Ele foca no combate e intimidação mesmo.
Sim.
Outras coisas, não. O Obi-Wan e o Yoda já iam pra outras coisas. Então, acho que... E é o que o Imperador faz também. O Imperador, ele também vai pra outras paradas. Aí mostra nesse episódio aí, né? Do Wes, né?
Palpatine é tão poderoso que, de certa forma, ele retornou, né?
De alguma forma.
Não, mas essa parte de Rebels, dá pra perceber que o Palpatine já tinha alguma noção, só que ele não sabia como acessar, né? Essa informação aí. Então, o arco que foi feito na história ficou bem... Pra mim, teve início, meio e fim, mas se tiver coisa pra preencher, sabe? Nem a parte da série da Ahsoka, assim, eu vejo que é um conteúdo muito bom, mas tu tem que saber lapidar, sabe? A história continuar certinha, assim. Enfim.
Agora, deixa eu perguntar pra vocês aí. Vocês acham que, na segunda temporada, talvez, se tiver mais de duas temporadas, imagina aí, sei lá, mais três temporadas, como foi, sei lá, o Bad Batch, né? Tu acha que ela vai tentar fazer uma ponte pra terminar em Han Solo?
Com certeza. Eu não acho que vai terminar em Han Solo, mas acho que vai passar por Han Solo.
Tu acha que vai passar? Vai mostrar de parte frente? É, porque Han Solo não mostra ele, né? Assim, era a ideia dali de mostrar ele, né?
Han Solo acontece 10 anos antes da Batalha de Yavin. E ali a gente já vê que o Maul é o chefão do Crimson Dawn, né? Aqui na série, ele não é nada ainda. É. O como é que é o nome? Dravos? Como é que é o nome do...
Não, não é Dravos. Esqueci
o Paul Bettany, que é o... ele tá como cavalo e ele quer ser o chefão, né? Então a gente sabe que em algum momento ele vai se tornar subordinado do Maul.
É Draiden.
Draiden.
Draiden Vos.
Aí,
em algum momento ele vai tomar essa...
Isso. E depois ele vai estar lá perdido em Malakor. Então, alguma coisa aconteceu. Ele morre em 2 antes da Batalha de Yavin. Então, assim, em 8 anos, alguma coisa aconteceu com a queda dele em relação à posição que ele estava em Solo.
É, porque pode... É, como você falou, né? Pode passar por Solo, aí pode fazer a ponte pra Rebels, né?
É.
Então, assim, tem um monte de coisa pra onde eles quiserem esticar muito, né? Mas assim, a gente não tá vendo essas séries animadas também muito longas.
Não, não.
Né? Então, talvez eu imagino que
pode ser que tenha um pulo de tempo também, né? Igual o Andor fez.
Pode ser que tenha uma passagem de tempo. Não sei, né? Tudo suposição agora. Mas pode ser que exista uma passagem passagem de tempo por conta do treinamento da Devon e também de ele ainda estar interligado a sindicatos, né? Ali com os Pikes e tal. Então, para não prolongar muito essa parte da história, eles já poderiam dar um pulinho, né? E aí ter algum conflito na segunda temporada que você entenda que teve uma passagem de tempo, né? Mas que teve algum evento mais relevante ali no meio que daí seria o ápice da história, novamente. Mas ficar prolongando muita série do Mall, assim, pra mim não faz tanto sentido, não, sabe? Não começar a segunda temporada tão morna, vamos dizer, né?
Eu acho que a série vai ter umas 3 temporadas só.
Então, se talvez. Se for 3 temporadas, assim, como. Eu espero que tenha um salto temporal aí, né? Diferente de Bad Batch, né? Então, né, tem um saltinho aí de uma temporada pra outra e tal. Não sei se da primeira pra segunda, né? Acho que não, mas talvez numa segunda pra uma eventual terceira, eu não sei, né? Vamos ver. Tô animadaço.
Pode ser que até a Devon esteja interligada com o Malachor numa terceira temporada, talvez, né? Fica aí o questionamento.
Vocês acham que a Devon vai morrer ou ela vai simplesmente sair da sombra do Mon? Trocadilho intencional.
Eu acho que vai rolar alguma traição, viu?
Vai rolar alguma traição.
Eu acho que ela talvez absorva bastante ensinamentos e tal, se torne mais forte. Mas sabe o que seria uma quebra de expectativa? Ela trocar de lado de novo. Tipo, sair do lado negro e pro lado da luz novamente. Né? Acho que seria interessante. Porque algo aconteceu porque deixou o Mal abalado. Pra depois ele ficar tentando a todo custo seduzir o Ezra depois em rap. Algo rolou. Forte, assim. Não sei se ela seria uma morte. Talvez não.
Cara, já pensou ele lutando contra a Devon e termina com ele exilado em Malachor?
Sim.
É interessante.
Interessante. Tipo, ela vence ele de um jeito humilhante, talvez. E aí ele não tem mais nada para onde voltar e fica por lá. É interessante.
Temos muitas perguntas ainda para a vendedora dessa temporada. O que, que vai acontecer com a Devon? O que, que vai acontecer com o Riley? Como é que vai ser essa tomada aí? Como é que ele vai pagar a dívida aí com o Drake, com o Drayden, né? Como é que vai ser essa destruição lá dos líderes lá da Crimson Dawn, né? Porque depois ele vai tomar o poder de novo. Ele vai tomar o poder, porque isso aí já tá dado. Então, vamos ver, né? Será que vai ter os inquisidores caçando ele ainda? Então, tem muita pergunta.
É, sabe que esses dois inquisidores, eles sobrevivem, né? Então, eles não vão morrer aqui.
E tu vê que duas vezes o Mal apelou da mesma forma, né? Ele é malandro, né? Tá perdendo, aí tá encurralado, vai e derruba o teto em cima do outro.
É, mas tá certo, eu não vou jogar ele não, pô. Tem que usar a força mesmo.
Não, é tipo, aí ele deu uma de pombo jogando xadrez, né? Mas tá certo. É. Sobreviver, né? Vale tudo, né? E nas duas vezes os cara pegaram de surpresa, né? Caraca, né? Os Sith tinham que estar mais preparados pra isso, né? Pô.
Mas Inquisitor não é muito esperto, não.
É, isso é arrogante, né?
É.
Eu espero que da terceira vez, quando forem caçar ele de novo, que alguém avise, né? Ó, se encurralar ele, cuidado aí pra não jogar ele teto em cima de vocês.
Não, utiliza as armas que tem, não é mesmo? Estratégia, por que não? Mas a Devon é personagem do Legends, não é? Que aí tá sendo...
Não, criada pela série. Deixa eu checar, mas eu tenho quase certeza que ela foi criada pela série.
Tá. Que era mais uma personagem que tá sendo reaproveitada.
Não, criada pela série. Primeira aparência em Shadow Lord mesmo, episódio 1.
Ah, o que eu vi em algum lugar é que é baseada na Talon, algo assim, né? Que era um aprendiz do Maul também, né? Então usando a Devon nesse papel. Que é isso? É tanto nome, gente, até.
É muito nome.
Mas bem, acho que o futuro dessa história aí promete.
Cara, terminou bem, terminou com um clima lá em cima. A aparição do Darth Vader foi uma grata surpresa. E terminou bem, terminou com morte, né? Muitas mortes aconteceram. Mestre Dak morreu, Wagner morreu. Todos os companheiros do Mo, incluindo o Spybot, morreram. E deixou uma página em branco para como vai ser a próxima série. A gente tá com expectativa alta. E vamos ter que esperar não sei quanto tempo agora, porque não tem ainda confirmação de quando teremos a segunda temporada. Tá confirmada que vai ter a segunda temporada, mas não tem data de estreia. E então é isso. Thalia, faz suas considerações finais e se despeça.
Como se o último episódio não tivesse sido bom o suficiente, o que me fez arregalar o olho, além de ter visto Darth Vader novamente, foi quando a Devon parece que ficou virada no Jiraiya, porque ela tava muito loucona da raiva. Que eu não sei como como ficou na dublagem brasileira, mas eu gostaria de assistir em outros idiomas, eu até vou dar uma olhadinha. Mas quando ela quer, porque quer se vingar já ali na hora. E na dublagem em inglês, eles têm a voz dela e no finalzinho tem uma mudança brusca, assim, como se ela quase, não que ela ficasse rouca assim, mas ficou uma voz diferente da voz da Devon que a gente conhece, mas era o lado negro ali agindo já, né, que ela tava muito desconexa mesmo, assim, ela queria partir pra cima mesmo, tudo desabando em cima da cabeça do Darth Vader e, enfim, só o Maul falando mesmo com ela pra acalmar um pouquinho. Então foi como o Diego falou, né, tem algumas cenas, algumas partes que são mais pesadas mesmo, assim, de violência e diria até incitação ao ódio mesmo, mas isso a gente tá acostumado dentro de Star Wars, né, mas veio nessa proporção dentro dessa animação, assim, eu fiquei assustada, mas vamos dizer que foi um assustado de uma maneira positiva, né, essa surpresa no final de ver realmente que ela, que assim, que ela pendeu mesmo pro lado negro. E talvez a gente não deva ver a Devon que a gente viu no início da série por um bom tempo. E eu quero agradecer, né, os meninos aí que vieram, que participaram, a vocês que acabaram ouvindo. A gente tem bastante conteúdo de Star Wars aqui gravado, né? A gente conseguiu gravar a maior parte das coisas. Então, se vocês quiserem me ouvir por aqui pelo Elementar, vocês podem puxar aí uns episódios antigos que eu vou estar presente também. E, meu, muito obrigada mesmo. E vamos ver qual é o próximo episódio aí que a gente vai gravar aí sobre Star Wars.
Tem o Mando e o Grogu aí, vocês vão ver, não?
Por favor.
Ah, verdade, cara. Esse eu preciso ir cedo, senão eu vou pegar spoiler, ó, a rodo. Já cansei de pegar spoiler aí de Maul, né? Então...
Vai estrear da data da gravação daqui a 2 semanas e meia, vai? É 27.
É final do mês?
Eu quero ir ver no... É no final do mês. Isso eu quero ver no cinema.
Olha, tô dando nada pra esse filme, então deve ter coisa legal.
27? Não, é dia 21 de maio, gente. Então daqui a uma semana. Semaninha mais ou menos aí, da data da gravação. Então, provavelmente, talvez quando saia, já esteja aí no... Já esteja estreando. Quando esse programa sair, talvez já esteja pra estrear aí no cinema. Ou já estreou, segundo que vai sair. Vai rolar a gravação aí.
Pedro. Kaique, se faz suas considerações finais e se despeça.
Ai, beleza. Olha, gente, agradeço aí pelo convite. Adoro falar de Star Wars. E agora eu acho que ainda mais, porque as animações estão excelentes. Sim, Endor reacendeu minha paixão por Star Wars. Nunca tinha morrido, mas eu acho que ficou ainda maior, pois Endor é sensacional. E eu acho que Darth Maul foi uma surpresa muito boa. Não de que, assim, achava que seria ruim, não, né? Porque o personagem é muito bom, as animações geralmente estão num nível muito boa, mas teve mais coisas interessantes pro cânone, teve uma narrativa bem balanceada, trabalhou bons temas. Então, assim, é uma série que mais gente tem que falar sobre, sabe? Tem que falar mais sobre esse pequeno universo do submundo aí, que as animações estão trabalhando aos poucos. É um personagem super interessante e, assim, quanto mais material dele, melhor. Teremos agora aí Mandalorian em grupo, e aí depois a gente não sabe muito bem como é que vai ser, né? O universo Star Wars aí, no live action, nas séries também tá meio bagunçado. Só as animações que estão melhor resolvidas, mas no live action tá meio bagunçado. Então, vamos curtir aí que vai ter bastante coisa interessante pra ver agora, porque depois eu acho que talvez venha uma rota diferente aí pra esse universo. Bom, galera, eu tô por aí no Elementar de vez em quando aí, pra falar de cultura pop. Também estou aí pelas redes sociais, no @kaique.polinario no Instagram. O meu último livro está aí disponível pra vocês em edição física e também na rede amazônica. Só entrar em contato aí comigo aí na DM ou direto já na rede amazônica aí também. Os links estão aí na descrição. E venha visitar o nosso novo site, o Coador Cultural, onde a onde tem todos os episódios do Elementar e de outros podcasts também, que fazem parte do portal. Também tem resenhas, tem críticas. Então, chega mais aí que tem bastante material aí pra vocês darem uma olhada. E é isso aí, galera. Até a próxima.
Muito bem. Diego, faz as suas considerações finais e se despeça.
É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Pô, gostei muito de Mall. A série é muito boa. A gente gravou... A última série animada que a gente gravou foi a terceira temporada de Vision. Foi mais ou menos, né? A gente não gostou muito, né? E também, tá pra sair esse ano também eu não sei se vai ser uma minissérie, se vai ser um longa, não ficou muito claro, não entendi muito bem, do Nono Jedi, né? Então a gente vai, se for bom, a gente deve gravar aí também, né? Tá pra sair esse ano também. Não sei se vocês lembram aí do episódio Nono Jedi, lá de Visions.
Acho que vai ser série mesmo.
É, que a menina lá do... tava lá com o robozinho e tal, que tem um lance lá da... que eu não lembro agora muito bem, mas a gente vai gravar aí, se a gente curtir, né? Vai ter aí o Mando e o Grogu, então a gente também gravaremos. Então vai ter mais coisas de Star Wars aí pra gente gravar. Vamos ver se a gente grava aí o Conto do Submundo. Acho que é só o que falta, né? O Conto do Jedi. A gente não gravou também o Conto do Sith, né? Que não, né? A série 3.
Mas aí a gente grava também.
A gente gravou do Jedi, né? Do Império, eu acho que não, né? Não lembro.
O que tiver faltando a gente grava. Porque ainda mais que é curtinho, são poucos episódios.
Talvez a gente possa até gravar os dois de uma vez só, né?
Sim.
Porque é muito curto, né? Então talvez eu acho que valha gravar os dois de uma vez só, né? Isso é, já, também já tá de um tempo, a gente ainda não gravou. Tem que parar e gravar, que é o Clone Wars do Tartakovsky, né? A gente ainda não gravou, né?
Sim, a gente sempre promete.
A gente promete. Um dia vai, cara. Um dia vai. Pro Elementar as promessas demoram, mas sai. Mas é isso, gente. Então, espero que vocês tenham curtido, né? Assistam Mal aí, porque é muito, muito boa. Boa mesmo. Se você gosta do personagem, né? Como a gente falou aí, né? Quiser um pouquinho mais de contexto antes de ver a série, ou até mesmo depois, caso você tenha visto, veja a sétima temporada de Clone Wars. Isso, e é isso. Não assistam Han Solo. Não precisa.
Não, se você for assistir Han Solo esperando ver o Maul, não faça isso, porque tipo, é a cena bônus, cena, praticamente.
É a cena bônus, quase pós-crédito. Então veja só a cena. Procura no YouTube aí a cena do Maul aí do Han Solo, porque o filme não vale a pena.
Tipo, 3 segundos de Maul aparecendo num holograma.
Mas, né, as séries animadas aí de Star Wars aí mantendo um nível excelente, né?
Isso, valeu e tchau, tchau!
Valeu! Tchau! Gente.